no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Carol, Carol, vem cá. Tu tem um segundo cafezinho desse aí? Ô, bicho cheiroso, viu?
Tem sim, Beto. Tu vai querer um, é?
Eu vou. Mas, rei, não bota açúcar não, que o imposto vai ficar mais caro, viu?
O imposto vai ficar mais caro? É o quê, homem?
Você não sabia, não, que nesse seu copo de café aí tem básicos 16,5% de imposto? E se a gente colocar um pouquinho de açúcar, a coisa aumenta mais 30,6%.
Eita, que coisa cara, minha gente. É, cara, mas que ótima maneira de a gente começar nosso papo de hoje, né, não?
É isso mesmo, Carol. Um episódio sobre tributos, cidadania e justiça social. Momentinho aqui pra gente destrinchar tudo que o pessoal quer saber sobre imposto.
Isso, Beto. Bora mostrar boas práticas e exemplos de como o fisco pode se transformar em benefício para a população.
Pois você, que está na escuta aqui, cola com a gente, tá bom? Eu sou Roberto Leite.
Eu, a Carol Caroline Braga, e está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
E a gente já começa com aquela dúvida que passa pela cabeça de todo mundo, diariamente. Por isso, hoje no quadro
Diz Tu Primeiro,
a gente traz a perguntinha da Edilene Silvino. Ela é microempreendedora no ramo da moda, moradora do Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza. Edilene tem uma fala potente sobre essa questão dos impostos e, ao mesmo tempo, nos lança uma dúvida. Bora ouvir a Edilene.
Olha, eu tenho tanta raiva quando eu escuto um cristão de Deus dizendo que imposto é roubo. Porque eu sei que não é assim também, né, gente? Essa frase ignora o funcionamento da nossa cidade, sabe? Agora sim, eu não sei exatamente onde é que são usados esses nossos impostos. Ah, e aproveitando esse tema de vocês, expliquem isso aí pra gente. Quais são os benefícios sociais que a gente usa todo dia sem nem notar e que são financiados por impostos? Valeu mesmo, gente. Um abraço.
E nós, que não queremos deixar nenhuma duvidazinha, nem pra Edilene e nem pros outros ouvintes nossos daqui, convocamos um timaço de especialistas para explicar tudinho nos mínimos detalhes. Para começar, o economista e professor da UES, a Universidade Estadual do Ceará, Lauro Chaves Neto. Ele enumera todas as possibilidades de investimento e de planejamento para o dinheiro gerado a partir dos tributos.
O dinheiro dos impostos, ele vai para pagar e financiar o funcionamento do Estado. Quando nós falamos em Estado, estamos falando da União, dos Estados ou do município. O poder público, ele utiliza esse dinheiro dos impostos para as suas áreas essenciais, saúde, educação, segurança, programas sociais, pagamento dos servidores. Usa uma parte desses recursos também para investimento, principalmente nós temos a questão da infraestrutura. E uma parcela desses recursos, ela é sempre usada para o pagamento de financiamento da dívida pública. Esse ponto é fundamental, porque muitos defendem a capacidade do Estado de gastar mais do que arrecada, isso aumenta a dívida pública, e ao aumentar a dívida pública, você está destinando parcelas maiores dos recursos públicos, dos impostos, para pagamento dessa dívida no futuro, do que para as áreas essenciais. Então, se o Brasil ou um Estado paga mais juros hoje, amortiza mais da sua dívida, é porque no passado ele gastou mais do que arrecadou. E isso, se não for feito em investimentos que gerem retorno para a sociedade, que aumentem a economia, isso vai encarecer a vida do cidadão, porque uma parcela significativa do orçamento, do dinheiro arrecadado nos impostos, vai ser usado não para o custeio ou para investimentos, e sim para a amortização de uma dívida pública que foi feita anteriormente.
E quem vai na mesma linha do professor Lauro é o Jurandir Gurgel, mestre em economia e membro do Conselho Curador da Fundação Sintaf de Ensino e Pesquisa.
Quando a arrecadação tributária é estruturada de forma eficiente, transparente e orientada por resultados, os recursos públicos convertem-se em políticas públicas capazes de impactar diretamente a qualidade da vida da população, especialmente nas áreas de saúde, educação, segurança, assistência social e infraestrutura. No Brasil, entretanto, persistem desafios estruturais relacionados às desigualdades regionais, à baixa capacidade fiscal de parte dos entes subnacionais e às limitações históricas de gestão pública. Ainda assim, experiências exitosas demonstram que planejamento governamental, responsabilidade fiscal e qualificação do gasto público podem produzir resultados concretos. O Estado do Ceará constitui referência relevante nesse contexto, especialmente pelos avanços reconhecidos nacionalmente em educação pública, gestão fiscal e políticas orientadas por resultados.
Quem também veio responder à pergunta da Edilene foi o Fabrício Gomes. Ele é secretário da Fazenda do Ceará e deixa um recado de como o Estado tem investido o dinheiro do fisco para melhorar a vida das pessoas.
É importante a gente fazer uma reflexão histórica. Lá na Bíblia, no capítulo, no livro 1 de Samuel, no capítulo 8, no capítulo 8 todo fala da questão de ter um rei. E no versículo 5 específico você tem o pedido dos israelitas querendo que Samuel fizesse um rei para eles. Samuel já era um ancião e perguntou a eles, mas para que vocês querem um rei? O rei vai tomar tudo de vocês, vai tomar seus filhos para trabalhar na guerra, para serem soldados, vai tomar o alimento de vocês, vai tomar os animais, vai tomar as suas esposas. E isso tudo era um pedido dos israelitas. Só que eles queriam um rei. Por quê? A sociedade organizada, ela começou a perceber que ter um rei, ter um exército para proteção, era importante. Então, os tributos começaram nesse sentido, de você ter uma arrecadação de recursos para que você tivesse a proteção de determinado reinado. É só que a sociedade foi evoluindo e isso mudou muito. Graças a Deus, isso mudou muito hoje em dia. E a gente tem o tributo com uma função muito mais importante, que é, de certa forma, tentar equilibrar a sociedade para que todos tenham seus direitos garantidos. É muito importante entender que imposto é diferente de tributo. Tributo é o gênero, imposto é uma das espécies que tem no tributo. A gente tem, por exemplo, a distribuição tripartite que separa tributo de imposto, taxa e contribuição. O imposto ele é um tributo não vinculado. Tudo que é arrecadado com esse imposto não tem uma vinculação específica, diferente da taxa. A taxa, o que eu arrecado com a taxa, ela deve ser gasta pela prestação daquele serviço. Então, existe erroneamente essa visão que o IPVA, por exemplo, ele é utilizado para melhorar as estradas. Não, o imposto é livre. Eu posso arrecadar o recurso do IPVA e gastar com segurança pública, com saúde, com educação. Então, a partir desse momento que você tem uma sociedade mais bem envolvida, o tributo vira um meio para que você faça uma política fiscal de distribuição. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. O governo arrecada para fazer políticas públicas para quem mais precisa. E é para aí que vai o dinheiro dos tributos. Os tributos são arrecadados para que os governantes possam fazer políticas públicas, principalmente para aqueles que mais precisam.
E é exatamente esse o papel dos tributos, trabalhar em prol da justiça social e da cidadania, ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas, como pondera o Oswaldo Rebouças, que é auditor fiscal de carreira e atualmente ocupa uma das cadeiras da Fundação Sintaf.
O sistema tributário, de uma forma geral, pode ser utilizado como excelente instrumento de combate à pobreza, de redução das desigualdades sociais, certo? De minimização desse abismo social que existe na sociedade, também na sociedade brasileira, né? Que nós temos assim, um desnível absurdo. Nossa renda é demasiado concentrada, né? Um país como o Brasil, de 213 milhões de habitantes, Temos um número proporcionalmente muito elevado de bilionários, enquanto 90% da população não vive na condição miserável, mas tem uma renda que mal é suficiente para cobrir as suas despesas, né? Então, a concentração de renda no Brasil é violenta, né? Eu acho que é um dos países no mundo onde há uma maior concentração de renda. Aqui 1% da população detém a renda de 60% da população brasileira, que é um absurdo, né? Então, num quadro desses, um sistema tributário bem estruturado serve para reduzir essas desigualdades sociais, minimizar essa concentração absurda de renda. E a ideia seria cobrar mais de quem tem mais, cobrar menos de quem tem menos e não cobrar nada de quem só tem mesmo a condição de subsistência. A propósito disso, nós temos um novo sistema tributário que foi implementado pela Emenda Constitucional 132, que na tributação dos impostos sobre o consumo, que vai caminhando nessa direção, procurando fazer uma melhor distribuição de renda e procurando aliviar a carga tributária daqueles que possuem uma condição financeira menos favorável, né? Então, por conta disso, nós vamos ter nessa estrutura nova um instrumento que vai sim também combater a pobreza, né? Porque você vai procurar, por exemplo, no caso das camadas de mais baixa renda, devolver a eles o imposto que é embutido na compra das mercadorias. E nas camadas de melhores condições, tributar normalmente, né, dentro do que é estabelecido pela lei.
Eita, que foi informação, viu? Duvido que tenha alguém com alguma duvidazinha para onde vai e para que serve o que é arrecadado com os impostos. Desde que seja bem utilizado, né, Carol?
Beto, isso, meu amigo. Desse jeitinho aí. E olha, para participar do programa Feito Ed Leme Participou, basta falar com a gente pelo aquele zap de sempre, que é o 859-8956-1393. Por lá, você manda seu nome, diz de onde você é e solta sua participação. Finzinho do programa, a gente diz o tema do próximo episódio.
Agora, bora ir ali para Liverpool de meados dos anos 1960? É de lá que vem nosso primeiríssimo intervalo musical. Assinada por George Harrison, Taxman tem tudo a ver com esse nosso início de programa. É uma cobrança direta dos Beatles à excessiva carga tributária do Reino Unido e ao mau uso do que era arrecadado.
Dentre os cabas que tem a orelha puxada pelos Beatles, o homem de impostos da letra era o primeiro-ministro trabalhista britânico Harold Wilson, que propunha taxas excessivas. Bora nós, então, com esse clássico de 1966. Let me tell you how.
Thankful.
No nosso primeiro bloco, falamos sobre como o dinheiro dos impostos pode ser utilizado em prol da sociedade. E agora, deixa eu contar aqui para vocês que o governo do Ceará tem um programa que retorna a taxação que você paga em benefícios. É com isso daí que a gente chega ao quadro...
Ei, o que é isso mesmo?
É o programa Sua Nota Tem Valor. Ele premia quem não lesa o fisco e está em dia com os tributos. E quem explica tudo para a gente é a Jonilma Maia, gestora do Sua Nota Tem Valor.
É uma enorme satisfação poder apresentar os avanços de uma das políticas públicas mais transversais do nosso governo, o Sua Nota Tem Valor. Gerido pela Secretaria da Fazenda, este programa vai muito além de uma estratégia de arrecadação. Ele é um programa de cidadania fiscal. E o objetivo principal é conscientizar o povo cearense sobre a importância social do tributo. Quando o cidadão pede o CPF na nota, ele garante que o imposto pago por ele mesmo retorne para a sociedade em forma de políticas públicas, com mais escolas, mais hospitais e mais segurança. Além disso, combate a sonegação e promove a justiça fiscal de uma forma participativa. O programa ele foi desenhado com atrativos muito claros. Primeiro, o benefício direto no bolso. O participante pode acumular pontos que geram desconto de até 5% no seu IPVA do ano seguinte. Um alívio importante para o orçamento das famílias. Além disso, mensalmente, nos sorteios gerais, sorteamos até R$180 mil em prêmios em dinheiro para os cidadãos. É uma forma do governo do estado dizer muito obrigado a todos os cearenses que exercem o seu papel de fiscal ao fazer suas compras.
E para além do retorno financeiro a quem paga seus impostos diariamente, o Sua Nota Tem Valor foca no social. Em suas premiações, diversos projetos sociais também foram beneficiados.
Mas o grande diferencial do Sua Nota Tem Valor é o braço social. Ao se cadastrar, o cidadão escolhe uma das 700 instituições cadastradas no programa, seja ela da área da saúde, educação, esporte, cultura, religiosa, proteção animal, entre outras. Nos sorteios regionais, toda vez que o cidadão ganha um prêmio, a instituição escolhida por ele também recebe uma premiação no mesmo valor. E além dos sorteios, temos o rateio, onde dividimos R$300 mil mensalmente entre as instituições que atingem suas metas de pontuação.
E se você ainda não conhecia ou não participava desse programa, fica atento, não dá bobeira, que a Jonilma vai dizer como faz para aderir a ele.
Os números provam que o cearense confia nessa ideia. Recentemente, atingimos a marca histórica de 500 mil participantes cadastrados. É 500 mil de pessoas engajadas. Para quem ainda não faz parte, participar é super simples. Basta baixar o app com o mesmo nome do programa, Sua Nota Tem Valor, ou acessar o site oficial suanotatemvalor.cefaz.ce.gov.br. Fazer o cadastro e escolher sua instituição do coração. A partir daí, é só pedir o CPF no documento fiscal em qualquer compra. Tudo é digital, transparente e auditado, garantindo total segurança ao processo.
Agora, Carol, tu sabias que a Cefaz, né, que é a Secretaria da Fazenda aqui do Estado, tem um espaço cultural para contar a história do fisco aqui no Ceará?
Eita, eu fiquei sabendo sim, Beto. Tem um pouco tempo, mas semana passada eu soube disso. Lá, dá para saber da história da Cefaz e como se pode aplicar cada centavinho arrecadado anualmente. É realmente um passeio por esse mundo que muitas vezes a gente tem pouco acesso, né? E a Clarissa Barroso, que é gestora do Programa de Educação Fiscal do Ceará, deixou um recado para a gente. Bora ouvir.
O Centro de Memória da Fazenda é um equipamento cultural, histórico e educativo da Secretaria da Fazenda do Ceará. Está localizado na Avenida Alberto Nepomuceno, número 2, no centro da cidade de Fortaleza. Ele tem como função preservar, pesquisar e divulgar a história da Cefaz, que faz parte da história do Estado do Ceará, na perspectiva econômica e tributária, além também de promover ações de educação fiscal e de cidadania. Os visitantes do Centro de Memória da Fazenda terão acesso a uma ampla gama de informações e conteúdos. Irão encontrar a Galeria dos Ex-Secretários da Fazenda, a exposição Notas de Memórias, que retrata a evolução da fiscalização e da arrecadação no Estado, além de materiais que abordam a importância dos tributos e das finanças públicas para o desenvolvimento do nosso Estado. O acervo do Centro de Memória inclui documentos históricos, fotografias, e os visitantes também poderão participar de atividades educativas que vão tornar essa experiência muito mais interessante e enriquecedora.
Eu confesso, eu também não fui por lá ainda, Carol, mas eu confesso que eu fiquei com muita vontade, viu, de ir. Nossa. Vou marcar para levar a galera lá, porque eu sou da turma que ainda não foi, né, como eu disse aqui. E se você é também dessa mesma turma que eu e da Carol aqui,
isso.
A Clarissa também explicou como faz para dar uma chegadinha por lá.
As visitas são mediadas por historiadores. É uma ótima oportunidade para entender como a gestão fiscal influencia a nossa vida. Então, para visitar o Centro de Memória é muito fácil. Os interessados podem agendar a visita por meio do site oficial, que é centrodememoria.cefaz.ce.gov.br. As visitas, elas são guiadas e costumam incluir explicações detalhadas, além de possíveis debates sobre temas relevantes como cidadania, como tributos e outros temas. A entrada, ela é gratuita, funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, última entrada até 16h. Grupos acima de 4 pessoas é interessante agendar pelo nosso site. Grupos menores podem visitar sem agendamento dentro do horário estabelecido, que é 8h30 às 17h. O Centro de Memória também disponibiliza uma van, que tem 14 lugares para visitação de grupos, instituições de ensino, associações fazendárias, organizações e afins.
Beto, você tem suporte para a população entender melhor como funciona o fisco e programas que retornam para a sociedade o que a sociedade investe? Tem apoio também para o servidor, viu? Para aquele que está ali no dia a dia, não perder o foco do trabalho. E quem fica responsável por isso é o SINTAF, o Sindicato dos Fazendários do Ceará. A entidade está ali constantemente na interlocução com o poder público, como bem explica o Oswaldo Rebouças, lá da Fundação SINTAF. Bora ouvir.
O sindicato é um instrumento de suporte para o fazendário. É lógico que a Secretaria da Fazenda, enquanto instituição, né, tem as suas obrigações, tem as suas responsabilidades com os servidores, mas o SINTAF é um órgão que dá o apoio ao servidor, dá suporte para as suas ações, procura, além do suporte ao servidor, defender os seus direitos, tem feito isso de uma forma incansável.
E o Jurandir Gugel lembra também que é integrante da mesma Fundação SINTAF, que o papel do sindicato é orientar sempre o fazendário a agir com transparência e justiça com a população.
O SINTAF atua orientando os profissionais do fisco sobre a importância de arrecadação com justiça, transparência e responsabilidade social. A entidade reforça que o papel do auditor fiscal vai além da cobrança e envolve garantir que o sistema tributário funcione de forma equilibrada, combatendo a sonegação e promovendo justiça fiscal. Entre as boas práticas, destaca-se iniciativa de educação fiscal, transparência nos gastos públicos e investimentos consistentes em áreas essenciais. Exemplos incluem programas que fortalecem a escola pública, melhorias na rede de saúde e projetos de inclusão social financiados com recursos tributários. Também é importante citar o uso de tecnologia para aumentar a eficiência da arrecadação e reduzir fraudes. Outro exemplo de boa prática refere-se ao programa Contribuinte Paideba, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Tem como objetivo fomentar a conformidade e a autorregularização tributária. A iniciativa busca transformar o relacionamento com os contribuintes, substituindo a burocracia por um ambiente de confiança, transparência e parceria entre o fisco e os cidadãos.
Bem, já vimos aqui, por A mais B, que tributação e cidadania com melhores condições de vida tem tudo a ver. O que a gente quer ver todos os dias é a população melhorando, claro, né? e melhorando cada vez mais com os investimentos públicos em educação, saúde, em transporte.
Pois bem, esse não era lá o cenário ali dos anos 1990 no Brasil. Boa parte dos jovens brasileiros andava passando maus bocados com a alta da inflação, crise econômica e confisco de poupanças. Muita gente lembra disso, hein?
Uhum.
Ainda bem que hoje em dia a situação é outra, viu?
Sim.
O jovem é valorizado. Mas naquela época, a situação difícil daquele Brasil em redemocratização inspirou Renato Russo e a turma do Legião Urbana a compor o Teatro dos Vampiros.
Massa!
Vamos ouvir no nosso segundo intervalo musical, bora?
Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos.
Nosso quadro E o Ceará com Isso chega hoje para entrar mais a fundo nesse assunto nosso de hoje. Assunto nosso de hoje e de cada dia. Um assunto que a gente costuma fugir, os impostos. Bom, as máximas dessa questão parecem ser sempre as mesmas, né? Para onde vai esse dinheiro que eu pago em toda operação financeira que eu faço? É em toda operação mesmo que tem imposto? Porque eu não vejo na prática o uso desse dinheiro no meu dia a dia? Ou será que vejo e não sei que aquilo está sendo feito com o meu imposto?
Será que o município, o estado ou o governo federal não estão investindo esse tributo de uma série de ações sociais que, por não ter impacto diretamente visível na sua vida, parecem não estar sendo bem aplicados? Bom, para entendermos melhor como esse cenário funciona, puxamos aqui para perto da gente dois especialistas no assunto. O primeiro deles é o atual secretário da Fazenda do Estado do Ceará, Fabrício Gomes. Graduado em Economia, Fabrício é mestre e doutor também em Economia. Auditor fiscal da Fazenda Estadual, exerce a função de presidente do Conselho de Administração da Cearapá, a Companhia da Participação de Ativos do Ceará. Experiente em economia monetária e fiscal em finanças públicas, é professor universitário, tendo importantes formações complementares em liderança, tecnologia e gestão, pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, também pelo Imperial College Business School e pela Universidade de Hong Kong.
E nosso outro convidado é o Lauro Chaves Neto, professor adjunto do curso de Ciências Contábeis da UES, a Universidade Estadual do Ceará, e coordenador de pós-graduação em Administração Financeira e da pós-graduação em Gestão de Projetos da UES. Economista e historiador, Lauro possui também MBA em Administração Contábil e Financeira. É especialista em Educação 4.0 e mestre em Administração. Com doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional, realizado em Barcelona, e pós-doc em Estratégia Empresarial, Lauro é consultor e assessor econômico da FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Diretor do SIC, o Centro Industrial do Ceará, é também membro da Câmara Setorial do Comércio e Serviço do Estado do Ceará.
Apresentações feitas, bora para o nosso bate-papo, né? E eu vou começar aqui com o secretário. Secretário, o orçamento do Estado depende diretamente da arrecadação de impostos?
Esses recursos que são arrecadados, é ele que compõe tudo que o governo pode fazer. E aí a gente tem uma peça que se chama orçamento. Então, os orçamentos são construídos baseados em previsão de receita. Boa parte dessa receita vem da tributação e são definidas as despesas que vão ser, para onde vão ser utilizados esses recursos que são arrecadados pelos impostos, pelos tributos. Isso é feito com planejamento, ou seja, você tem diversos instrumentos de planejamento orçamentário. Tem o planejamento de longo prazo, que é o PPA, que ele dura 4 anos. Você tem a lei de diretrizes orçamentárias, que ela escolhe do PPA o que é que vai ser gasto naquele ano na lei orçamentária anual. Então, tudo isso é planejado, discutido com a sociedade através dos orçamentos participativos, visando ter um fim para que a população tenha cada vez mais qualidade de vida. Existem vários princípios tributários para que a gente tenha uma tributação mais justa. É claro que isso varia muito ao longo do mundo. Muitos países têm algumas regras diferentes, mas a ideia é que do princípio da justiça social e da capacidade contributiva, onde quem pode mais, paga mais.
E assim, a gente pode dizer que a justiça social depende diretamente dos tributos? Isso, assim, pensando no poder público?
Em relação à justiça social, é muito importante nós distinguirmos uma coisa. A sociedade tem que ficar muito atenta aqui. Os impostos sobre o consumo, que antigamente tinham principalmente o ISS, o ICMS, entre outros, e agora com a reforma tributária você tem o CBS, o IBS, eles incidem com a mesma alíquota para toda a sociedade. Isso quer dizer que a justiça social, você tem que ter impostos de consumo mais baixos. E como é que você equilibra isso? Você equilibra aumentando os impostos sobre renda, sobre patrimônio, sobre herança, sobre lucros, porque aí quem tem mais paga mais. No Brasil se faz o contrário. Se taxa de maneira muito pesada o consumo. E isso é regressivo. Um trabalhador que ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos, ao estar comprando vestuário ou alimentação, ele está pagando a mesma carga tributária daquele que ganha 10 ou 20 vezes mais e está comprando esse mesmo estilo, vestuário ou alimentação, no caso do nosso exemplo. Então, reduzir o imposto sobre consumo e aumentar os impostos sobre renda, patrimônio, herança e lucros é o caminho certo de uma justiça tributária. No Brasil nunca se fez isso e agora com a reforma tributária também nós perdemos essa oportunidade. O imposto sobre consumo, que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, está previsto para ser 28% no Brasil. vai ser o IVA mais alto ou um dos mais altos do mundo. Isso é, atua de forma regressiva. E com esse IVA, você consegue aumentar as desigualdades e não combater as desigualdades. Então, nós defendemos que para aumentar a justiça tributária, nós precisamos, sim, reduzir o imposto sobre consumo. Na hora que nós reduzirmos o imposto sobre consumo, nós vamos estar fazendo com que todos paguem uma alíquota menor e na tributação direta cada um pague conforme a sua renda, conforme o seu patrimônio e assim por diante.
E na hora de definir, secretário Fabrício, quais são as prioridades para o uso dessa verba dos impostos? Existe uma regulamentação para isso ou pode variar de estado para estado? Quais são aí as prioridades?
As prioridades, elas são definidas de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Um país que não tem problema de segurança pública não vai dar prioridade à segurança pública, vai dar prioridade à saúde e educação. No caso do Brasil, as prioridades que têm tido muita relevância é educação, saúde e segurança pública.
Secretário, a população sempre reclama de que paga muito imposto. Se compararmos aí o Ceará com outros estados e com o Brasil, né, de uma forma geral, como é que a gente está nesse contexto?
É preciso a gente ter um trabalho cada vez mais forte de educação fiscal. As pessoas precisam entender que o tributo ele tem uma função social, como já foi dito. A gente precisa arrecadar o tributo para conseguir dar às pessoas que têm menos renda, qualidade de vida, direito à educação, direito à saúde, à segurança pública. Então, precisa que a população entenda isso. Quando a gente olha a tributação no Brasil, quando a gente olha a carga tributária bruta, ela parece muito elevada comparada a alguns países. Mas quando a gente olha a carga tributária líquida, porque dentro dessa carga tributária bruta existem muitos incentivos fiscais, existem programas de cesta básica, existem programas que tentam equalizar ainda mais essa questão do princípio da capacidade contributiva, que é cada um paga o que pode pagar. Então, no caso do Ceará, comparado com o Nordeste, se a gente olhar a alíquota modal, que é a alíquota principal que a gente tem no estado, ela é, junto com Alagoas, a menor do Nordeste. Tem estados com a alíquota modal muito mais alta do que o estado do Ceará. É claro que isso varia de estado para estado, isso varia de incentivo fiscal para incentivo fiscal, para a gente saber efetivamente qual é a carga tributária de cada segmento. Ressaltando que sempre os governos buscam ter cargas tributárias mais baixas para quem pode pagar menos. Por isso, cesta básica tem isenções, tem tributação mais baixa do que normalmente são produtos supérfluos, por exemplo. Só que no modelo tributário brasileiro, no modelo tributário mundial, a gente tem o que chama de tributo direto e tributo indireto. Os tributos diretos, normalmente, eles são mais justos, porque, por exemplo, tributos sobre a renda e o patrimônio. Quem tem mais renda, quem tem mais patrimônio, paga mais. Nos tributos indiretos, como é o caso do ICMS e do ISS, quando uma pessoa vai ao mercado comprar arroz, que está na cesta básica, independente de sua renda, está pagando proporcionalmente o mesmo tributo.
Bom, todos reclamam, ou pelo menos a maioria reclama, de uma alta carga tributária no Brasil. Como é que a gente poderia reduzir essa carga? Ela é de fato alta, principalmente assim em comparação com outros países?
Se a carga tributária no Brasil é alta, sim, ela é muito alta. Nós não podemos comparar a carga tributária brasileira à carga tributária de países desenvolvidos. Primeiro, nos países desenvolvidos, as necessidades básicas da sociedade já estão satisfeitas. E você tem uma rede de prestação de serviços públicos muito eficiente. Então, nos países desenvolvidos, você paga um imposto de renda maior, mas, lembrando, você paga um imposto sobre consumo menor. O IVA nos países da Europa, nos Estados Unidos, é infinitamente menor do que o IVA que nós vamos ter de 28%. Mesmo em países da América Latina, você tem IVAs que se situam entre 10% e 20%, e aqui no Brasil, a maior parte entre 10% e 15%. E aqui no Brasil, nós vamos ter um IVA de 28%. Quando nós falamos em carga tributária, No Brasil, nós temos uma carga de 34, entre 34% e 35%. Isso é uma carga tributária de país desenvolvido. Os países da América Latina têm a maior parte deles carga tributária de 22%, 23%, 24%, 25%. Ou seja, nós estamos com a carga tributária 50% maior do que muitos desses países nossos, irmãos da América Latina. E isso breca muito o discurso da questão da eficiência do gasto público, porque a carga tributária ela é a arrecadação, mas você precisa ver qual a forma que está sendo gasto esse dinheiro arrecadado e que retorno está trazendo para a sociedade. Se você pegar o orçamento da União, por exemplo, você vê que o maior gasto disparadamente é com juros da dívida. E você vê muitas correntes de economistas defendendo que tem que gastar, não pode reduzir a dívida, que você não pode gerar superávit. Se você aumenta a dívida, você aumenta a despesa financeira. E ao aumentar a despesa financeira, você reduz o que você pode investir com recursos públicos. Os investimentos públicos são fundamentais para o crescimento da economia. Ao ter maiores despesas financeiras, com uma dívida maior, você reduz o que você pode ter de programas sociais, de programas de redução da desigualdade, de programas que aumentem a competitividade da economia brasileira. Então, dessa forma, nós temos que ter uma reforma estrutural profunda na questão tributária brasileira para poder nós fazermos com que ela contribua para a justiça social e para a redução das desigualdades sociais e territoriais, que são extremas e uma das maiores mazelas da economia brasileira.
E como é que a Cefaz? Ela trabalha com a inadimplência atualmente, secretário? Quais são as estratégias aí para fazer com que o contribuinte deixe as suas contas em dia?
Todo esse processo de arrecadação tributária, ele é muito importante, como já foi dito, porque os estados precisam fazer as suas políticas públicas, os estados precisam equilibrar os seus gastos com suas receitas, está analisando sempre esse fluxo de investimento. No caso do estado do Ceará, isso é muito bem feito ao longo de muitos anos, por isso a gente tem uma cultura de equilíbrio fiscal e sustentabilidade fiscal ao longo dos anos. No que diz respeito à gestão do governador Elmano, a gente desde 2023 acumula a CAPAG-A, que é a maior nota dada pelo Secretaria do Tesouro Nacional para o Estado. Só 7 estados têm ela, que analisa basicamente 3 indicadores: poupança corrente, que é eu gastar menos do que eu arrecado, liquidez, que é ter o dinheiro em caixa. No caso do Ceará, a gente terminou 2025 como o 10º maior liquidez do país, que é dinheiro em caixa, e endividamento baixo. E no caso do estado do Ceará, a gente tem apenas 30% da receita corrente líquida, que segundo a legislação pode chegar até 200%. Isso permite ao estado ter um nível de investimento bem elevado. No caso do Ceará, a gente tem batido recordes nos últimos anos. Em 2024, foram 3,7 bilhões de investimento, o maior da história até então. E agora, em 2025, a gente bate novamente esse recorde com um investimento de 4,8 bilhões de reais. Quando a gente já olha 2026, olhando de janeiro a abril, a gente já tem um investimento em torno de 1,3 bilhão, que é 56% a mais do que em 2025, que já foi um ano recorde. Então, tudo se desenha para que a gente bata um novo recorde de investimento em 2026. Essa fiscalização, essa arrecadação tributária, ela muitas vezes tem uma dificuldade, tendo em vista a inadimplência, a sonegação das empresas, e isso tem sido cada vez mais combatido nos diversos estados do país, mas efetivamente na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, a gente tem utilizado cada vez mais mecanismos tecnológicos, usando inteligência artificial, usando sistemas que cruzam as informações dos meios de pagamento, para que a gente possa reduzir cada vez mais a sonegação, porque isso também impacta até nos bons contribuintes. Então, eu preciso da justiça tributária também para aquelas empresas e contribuintes que fazem o seu dever de casa, que trabalham ao lado do Estado. Então, precisa cada vez mais efetivar essa fiscalização. A fiscalização do Estado do Ceará é exemplo nacional, tanto que no Comitê Gestor a gente tem pautado, inclusive, a possível desenvolvimento de sistema de fiscalização e um modelo de fiscalização que vai ser utilizado no novo sistema tributário, que seja startado aqui pelo Estado do Ceará.
Essa percepção de que o dinheiro arrecadado é mal aplicado pode ser uma questão de melhor divulgação das ações ou ainda, sei lá, de um melhor esclarecimento de como essa engrenagem funciona?
Outra questão muito importante no Brasil é a falta de transparência. O brasileiro não sabe quanto ele está pagando de imposto. Muitas pessoas se equivocam e olham só o imposto de renda que paga no final do ano e assim por diante. O que você precisa ter no Brasil, e como já existe isso em vários países do mundo, você vai na prateleira de um comércio ou de um estabelecimento empresarial e você vê o valor de uma camisa, R$50. Mas quando você vai pagar no caixa, você vai ter R$50 mais a tributação sobre aquela camisa e você vai estar pagando um valor cheio. No Brasil, o valor que já está nos bens, na prateleira dos estabelecimentos empresariais, já embute o imposto. E assim o cidadão não sabe quanto está pagando de imposto em cada produto. Isso é muito ruim para a educação tributária.
E depois dessa conversa boa sobre tributos e dever social, depois de esmiuçarmos cada detalhe do tema, bora de música. E novamente, vamos buscar na história do Brasil momentos em que a justiça social, de que tanto falamos aqui, foi deixada de lado.
Em 1970, Roberto e Erasmo Carlos compuseram e lançaram Jesus Cristo, canção que mistura a pegada do rock com a música gospel negra dos Estados Unidos, para jogar para a discussão o abandono de camadas da sociedade.
Mesmo falando que a esperança não se desfaz, Roberto Carlos repete exaustivamente o refrão Jesus Cristo, quase que como uma súplica, como que só uma intercessão divina poderia mudar aquele cenário.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo
vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Já bem isso, mano.
Tarcísio, tu quer escola boa, posto funcionando, estrada sem buraco,
quero,
segurança
claro.
Na rua.
Queremos.
Mas depois do programa todinho de hoje, ainda tá achando que fisco é só cobrança?
É nada.
Pois nós aqui, eu e tu, viu, Tarcísio? Descontraidamente, de boa aqui, vamos dizer de novo, tudinho, mais uma vez, que fisco é instrumento fundamental para distribuição de renda, viu, sujeito?
É demais. Conheço bem essa história.
Agora calcule aqui comigo, ó. Se o dinheiro público não entrasse direito nos cofres e ainda saísse mal aplicado, quem ia ficar na dipendura era o povo, né não? Seu Antônio, Dona Fransquinha.
Meu amigo, arrecadação caprichada, bem feita, é cheque para a política pública. E cheque bom é aquele que vira remédio, merenda. Em merenda você tem o bolinho, tem a Maria Maluca, tem o colchão de moça.
Eita,
além
menino.
De professor, cultura, dignidade, tudo na melhor qualidade.
Ora, e quer saber, homem? Vou dizer uma coisa aqui pra ti. Que tá em casa com essa história aí que imposto é só cobrança, não sei das quantas. Acaba com esse angu aí de chamar sonegação de esperteza, hein, Tarcísio?
Rapaz, é não, sonegação não é bom, não. Quando você sonega, você deixa de transferir para as políticas públicas, para a saúde, para a educação, para o esporte.
É uma injustiça daquelas cabeludas, não é?
Cabeluda demais.
Cavilação.
É, cavilação.
Explica aí para o nosso ouvinte o que é cavilação aí.
Cavilação é, sabe, rapaz, é muita cavilação, é muita falta do que fazer, é muita potoca, é muita, sei lá, desonestidade. Rapaz.
O negócio tá sério hoje nesse diabo é isso, viu?
Ah, hoje tá sério. Mas a gente tá dando grau.
É.
Porque imposto é negócio sério.
Demais.
Tributo é coisa séria. Porque é dignidade, né? Sabe?
Pra todo mundo,
os
né?
Os impostos, né? Eles vão exatamente para as políticas públicas. Educação, a educação de tempo integral, que o Ceará é exemplo, né? Enfim, olha a importância que ele tem, né?
Tá, Cis, e tu, falando em dipidura, tu já ficou alguma vez na dipidura?
Mas... Rapaz, liseira em mim é assim que nem impinge em coceira de doido, viu?
Minha nossa senhora.
Ó, estado liso é igual a caba liso, no ponto de passar a lixa. Promete o mundo, mas na hora de pagar a escola, saúde e estrada fica só no... Foi mal, ó. Desculpa aí, rapaz, desculpa aí
e
tal.
E é tudo que a gente não quer, né? A gente quer o quê? Arrecadação justa... Não é não?
Exatamente.
Pro servidor não ficar naquela de pendura medonha, para não ter falta de remédio, falta de gente para atender as pessoas, falta
exatamente.
De estrutura. O bullying que você falou na merenda do
bullying,
menino ali,
rapaz. Já pensou um bullyingzinho, a Maria Maluca. É. É, deixa eu ver mais aqui, o Martinho da Vila.
Martinho da Vila, isso é bom isso aí.
É aquele
docinho, né?
Docinho pretinho, né?
Rapaz.
Pamonha!
Pamonha! Pronto, um milhozinho
olha,
assado.
Rapaz, tu já pensou uma merenda escolar na base do milho assado, a canjica e a pamonha?
Pense. Tem sustância, viu? Hein?
Sem arrecadação justa, o serviço público fica numa dipendura danada, como você falou. É isso aí.
Mas como a gente viu hoje aqui no programa todinho, viu, Tarcísio? O orçamento é importante demais, né não?
Demais da conta.
A riqueza do Lis é o quê?
A esperança.
A esperança. Mas justiça social precisa é de orçamento. Só esperança não dá, tem que ter o concreto ali para você ver. Não é só pensamento positivo, não.
Carece de tutano.
É, tutanozinho.
Não
aqui.
Basta, ou como diria uma tia minha, não abasta arrecadar muito. Tem que gastar com categoria, né? Porque o dinheiro público mal usado é igual a caldo aguado. Tem volume, mas não tem sustância.
Sustenta
ninguém,
né? Não sustenta
ninguém.
Eita, menino. Por isso que não pode ser só o pequeno pagando, né, não?
Não,
aí é outra
quando
coisa que a gente tem que
só o pequeno
dizer
paga a conta e o grande escapa. É, a corda puxa demais e na hora quebra. E quem sofre?
Adivinha?
Seu João, Dona Maria, o seu Nabuco, Pacifal, Doutor Guilherme, enfim. Todo mundo.
É o município, né? Que sem receita fica de cabresto curto ali,
Ixi.
Ó.
Ixi!
Quer fazer política pública, mas não tem a corda para amarrar o jumento. Aí como é que faz?
Ah, basta, por isso basta de lereado. Justiça fiscal é cada um contribuir conforme pode e o dinheiro voltar para quem mais precisa, no ponto X, ou seja, no gabarito, naquilo que a gente mais carece, né? O papel do fisco é exatamente esse, dar o grau.
Dar o grau.
Fiscalizar, arrecadar com justiça e ajudar o Estado a funcionar sem maimota.
Agora me diga aqui, Tarcísio, você que é um cara letrado, inteligente assim,
parece
de alta categoria, me diga uma coisa, o que é sancionar? É quem está nessa conversa?
Sancionar, botar para funcionar. Então, bora botar para funcionar, né? Os recursos públicos arrecadando, né? Com distribuição equânime, né? No gabarito e tudo. Aí a gente bota para funcionar uma sociedade mais justa, mais equânime, mais igualitária. É isso aí.
E você que está em casa, rapidinho aqui para nós, ó, arrematar aqui a história.
Imposto justo é o combustível que bota o serviço público para sacionar. Olha aí, cara.
Olha aí, corra bonita.
Sem ele, o motor fica estribuchando, fazendo assim. Quem?
E quer política pública saindo do papel? Então tem que botar a cabra para berrar, viu, Tarcísio? Arrecadar bem, fiscalizar bem, aplicar melhor ainda. E tá bom, não?
Não, e botar a panela no fogo, né? Ou seja,
comida na mesa, comida, né, meu amigo?
Exatamente.
Porque antes da merenda chegar no prato, alguém teve que botar a panela. Exatamente o que você falou. Botar a panela no fogo.
Fisco é também chamar pra, na chincha. Olha aí, cara, na chincha.
Chamar para as conversas,
quem
bem de perto.
Quem quer vender, lucrar e depois se fazer de morto para enganar o correiro, dizendo que não deve um real à sociedade, não
é
não?
É de só o que tem
nenhuma,
por aí,
rapaz. Mas não vamos fazer isso, não. Vamos
pelo amor de Deus.
Contribuir é dever. Mas o sistema tem que ser justo. Porque o pequeno não pode pagar como o gigante, enquanto o gigante escapa pela beirada, pela beiradinha.
E aí tem gente falando em carga tributária como se fosse conversa de galego, né? Vixe. Sem explicar quem paga, quem não paga.
Tá viu conversa de galego? Galego que a gente vê assim, por exemplo, uma rede, uma panela, um pedido.
Só o queixo,
uma conversa.
Ora, rapaz. No final das contas, quem recebe de volta em serviço, não recebe, né? Fica naquela coisa ali. Como é que é o negócio, rapaz? Morde aqui, pra ver se sai Coca-Cola.
Eita, danado. Sonegador é assim, ficar se escorando no outro, né? Fica só se escorando. Né? Usa estrada, segurança, justiça, saúde, mas quer que o seu vizinho pague a conta. Aí não dá.
Aí não dá. Então, gente, fica de olho, fica sussa, porque tem que fazer as coisas direitinho, né? Não, Tarcísio?
Pagar o imposto devido, né?
Vambora?
Distribuição de renda, né? Bora!
E bora indo pro finzinho aqui desse episódio, anunciando o tema que vem lá na próxima semana. Nele falaremos sobre diversidade, tomando como base o Dia Internacional de Combate à Homofobia, à Bifobia e à Transfobia, celebrado em 17 de maio.
Pois olha, prepara a tua pergunta que a prosa vai ser uma lindeza só. Eu garanto. E a tua participação já sabe, né? Basta mandar para aquele zap de sempre, o 859-8956-1393. Lá tu diz junto teu nome e de onde tu é. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e lá no Instagram, @governodoceará. Cheiro. Tchau, tchau, minha gente.
E olha, dentre os aprendizados que essa temática de hoje teve, uma delas é que sonegar não é só crime, mas é feio demais, né, gente? Quer cobrar por um melhor uso dos impostos no Brasil e aqui no Ceará também? É justo demais. Agora, não vem com essa de deixar de cumprir com as obrigações. E quer saber? Eu vou encerrando aqui, tipo Tim Maia. Eu não quero dinheiro, gente. Eu só quero é amar. Com responsabilidade fiscal e social, claro. Beijo no coração. Fui.
Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro. Se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito maneiro.
você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo. Eu te adoro. Meu amor.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.